Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara terá sessões de segunda a sexta para acelerar contagem de prazo para piso da enfermagem e biocombustíveis. Deputados criticam o programa do governo para empregar mais mulheres e jovens. Deputados buscam alternativas para reduzir o endividamento de estudantes com o FIES. E comissão aprova obrigação de atendimento multidisciplinar para autistas por planos de saúde. A Câmara dos Deputados vai chamar sessões de segunda a sexta para acelerar a contagem de prazo para as propostas sobre o piso da enfermagem e os biocombustíveis. Na pauta da semana, destaque para as medidas provisórias que buscam amenizar o endividamento das famílias por causa da crise sanitária. Acompanhe os detalhes com Cid Queiroz.
A Câmara dos Deputados vai passar a agendar sessões de votação no plenário de segunda a sexta-feira até o recesso parlamentar de julho. O objetivo é acelerar a contagem de prazos nas comissões especiais que analisam as propostas de emenda à Constituição do piso salarial da enfermagem e do diferencial tributário para a competitividade dos biocombustíveis. A expectativa é que essas propostas estejam prontas para votação nas respectivas comissões a partir de 5 de julho, sendo encaminhadas em seguida para a análise do plenário da Câmara. Na agenda de votações dos próximos dias estão duas medidas provisórias editadas pelo governo para reduzir o comprometimento de renda e o endividamento das famílias por causa da crise sanitária. A MP, que autorizou o saque extraordinário de R$ 1.000 do FGTS, e a MP, que ampliou a margem de crédito consignado aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e autorizou a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada. O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, apresentou emendas para alterar esta MP.
E eu aqui sugiro para essa casa, para provar que defende o aposentado, eu estou aqui com três emendas de minha autoria, está aqui, ó, para que o plenário veja. Para votar na MP 1106, vota a minha emenda para suspender o consignado. Vamos provar que essa casa apoia o aposentado, gente. Tem mais aqui, servidores públicos. A margem de 5% a mais dada na MP 1106 não atingiu os servidores, tem que ampliar.
Continuam também na pauta as emendas do Senado ao projeto que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O relator da matéria, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defende a aprovação das mudanças.
Aprovar o projeto que nós aprovamos aqui já no plenário, que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. O projeto recebeu emendas no Senado Federal e melhorou sensivelmente esse projeto. Abre a possibilidade para o setor privado poder também explorar os jogos, especialmente nessa área. Nós precisamos encontrar fontes de financiamento. As santas casas, os hospitais, mesmo a área do turismo que tem tão poucos recursos para poder desenvolver o turismo nesse país.
Os deputados podem votar ainda o projeto que regulamenta o mercado de criptomoedas, o Plano Nacional do Desporto, a Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Cabelo a Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer e o projeto que amplia a assistência à gestante e à mãe no período de pré e pós-natal. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Governo detalha programa, emprega mais mulheres e jovens, mas houve críticas que apontam cotas fictícias e precarização do trabalho. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
A medida provisória que criou o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens foi alvo de intensas divergências em audiência pública da Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Segundo o governo, a medida parte da constatação de que mulheres e jovens foram os grupos mais afetados no mercado de trabalho durante a pandemia de Covid-19. Já sindicalistas e representantes da Justiça e do Ministério Público identificaram cotas fictícias e precarização na aprendizagem, além de mordaça na fiscalização. Fiscalização do trabalho. A MP recebeu 271 emendas de parlamentares que tentam alterar o texto original. Quanto aos jovens, o subsecretário de Capital Humano do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Rodrigo Zerboni, disse que o programa visa ampliar a contratação de aprendizes, melhorar a qualidade de formação e o atendimento aos jovens em condições de vulnerabilidade. Segundo ele, mesmo depois de 22 anos da criação das cotas de aprendizagem, apenas 50% da meta de vagas esperadas estão ocupadas.
A gente entende que esse programa já pode resultar na contratação de 250 mil novos adolescentes e jovens como aprendizes e a gente conseguir ir evoluindo até os 100% a partir desse novo patamar.
Entre outros pontos, o programa prevê aumento de 7 vezes na multa das empresas por descumprimento da cota de aprendizagem ou obrigatoriedade de os contratos de terceirização da mão de obra preverem a alocação de aprendizes na empresa contratante, criação de incentivos para as empresas efetivarem os jovens aprendizes em contratos por tempo indeterminado após a conclusão do programa e integração da aprendizagem profissional ao novo ensino médio da rede pública de ensino. A secretária adjunta do Ministério, Tatiana de Vasconcelos, resumiu as medidas voltadas para as mulheres.
Traz várias propostas de equilíbrio entre a distribuição de tarefas de homens e mulheres para que permitam que essa mulher esteja mais disponível para as atividades laborais. E a gente partiu, né, de um diagnóstico que a maternidade é o fator mais impactante na empregabilidade das mulheres.
Segundo o governo, o programa amplia o apoio à parentalidade na primeira infância, com reforço na licença paternidade de 5 dias, prioridade nas vagas de teletrabalho e previsão de saque do FGTS para auxílio no pagamento de creche. Também prevê ações de qualificação das mulheres em áreas estratégicas para ascensão profissional. O programa Emprega Mais Mulheres e Jovens foi previamente debatido em grupo tripartite de representantes de trabalhadores, empresários e governo. Porém, a representante da Central Única dos Trabalhadores, Mara Feltes, se disse impactada ao constatar que sugestões básicas dos sindicalistas não foram acatadas. Feltes classifica de absurdo o uso do FGTS para custear creche.
Essa medida transfere do poder público para as famílias a responsabilidade pela oferta de vagas em creche, sacrificando uma poupança que se destina à proteção da mulher em caso de demissão sem justa causa ou compra de casa própria.
Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, essa medida representa a desconstrução do sistema FGTS. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Bob Machado, sintetizou algumas das críticas ao programa em relação aos aprendizes.
Cria basicamente incentivo às empresas descumpridoras das cotas de aprendizagem. Criam uma verdadeira mordaça à fiscalização que não poderá atuar durante esse período. Não podemos trocar vagas certas por vagas possíveis e duvidosas. Que todos juntos digamos, nem um aprendiz a menos.
Por divergência com a medida provisória, vários coordenadores regionais de inspeção do trabalho entregaram os cargos e prepararam um estudo técnico com críticas ao texto. Entre elas, está o risco de precarização da aprendizagem. Na avaliação do DIEESE, o governo tem usado medidas provisórias para promover mini-reformas trabalhistas. De modo geral, os críticos do programa argumentam que a MP atropela os avanços já conseguidos na Comissão Especial da Câmara, que analisa o projeto de novo Estatuto do Aprendiz. Preocupada com o que chamou de impactos nefastos da medida provisória na aprendizagem rural, a coordenadora da Escola Família Agrícola da Serra, Sônia Esberce da Silva, fez um apelo aos parlamentares.
Estamos apavorados com o que vem por aí. Pedimos muito aos deputados que revertam isso.
O organizador do debate, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, citou outro ponto crítico do texto.
Eu fiquei preocupado de passar o período aprendiz de 6 horas para 8 horas, porque daí formaliza o assalariado, virou empregado, não virou mais jovem aprendiz.
Representante do Senai, Gustavo Leal Filho, adotou o tom conciliatório entre a medida provisória e a proposta em análise na Câmara. Já o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Ricardo da Fonseca, alertou que, apesar de bem-intencionadas, algumas das medidas do programa Emprega Mais Mulheres e Jovens podem ir no sentido inverso do esperado pelo governo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou proposta que garante atendimento multidisciplinar a autistas pelos planos de saúde. O projeto supera a decisão tomada pelo STJ, que tornou obrigatória apenas a cobertura de tratamentos previstos em rol da Agência de Saúde Suplementar. Entenda na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados aprovou a garantia de que autistas tenham atendimento multidisciplinar pelos planos de saúde. O projeto foi aprovado na versão sugerida pelo relator, deputado Fábio Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, que reuniu 13 propostas sobre o tema. Pelo texto aprovado, a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista é alterada para deixar claro que o atendimento multidisciplinar ao paciente será coberto pelos planos de saúde, independentemente do rol de procedimentos e eventos em saúde que é definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, desde que as terapias tenham sido solicitadas por médico e realizadas por profissionais de saúde. Segundo Fábio Trade, a mudança supera a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, no início de junho, de tornar taxativo o rol de tratamento dos planos de saúde, obrigando as operadoras a cobrirem apenas os tratamentos previstos na lista da ANS.
O projeto ele é impositivo, isto é, os planos de saúde deverão arcar com as despesas deste tratamento relacionados a pessoas com transtorno de espectro autista, uma vez que exige uma série de aspectos no tratamento, não é só a questão relacionada ao psicológico, mas também fonoaudiólogo, não é? Terapia ocupacional, outras áreas, não é? Que demandam custos, não podem ficar à margem dos planos privados de saúde. Então, essa é uma vitória que eu mesmo penso que é extremamente significativa para todos os deputados que querem, na realidade, aprovar o rol exemplificativo.
O transtorno do espectro autista é caracterizado por condições que levam a dificuldades no desenvolvimento da linguagem, da interação social, dos processos de comunicação e do comportamento social, e é classificado como um transtorno do desenvolvimento. O quadro clínico pode variar em gravidade e sintomas, que podem ser de deficiência intelectual, autolesão, agressividade, distúrbios do sono, distúrbios alimentares e convulsões. Acredita-se que uma em cada 160 crianças no mundo seja autista. No Brasil, estima-se que haja 2 milhões de autistas, mas são escassos os dados epidemiológicos sobre o assunto. A proposta que garante aos autistas atendimento multidisciplinar pelos planos de saúde ainda vai ser analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Deputados buscam alternativas para reduzir o endividamento de estudantes que saem do curso superior com financiamentos do FIES. A repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
Especialistas ouvidos pela Comissão de Educação da Câmara defenderam uma nova reformulação do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, no sentido de aproximá-lo mais do modelo australiano. Neste modelo, o pagamento do financiamento público de um curso superior privado é proporcional à renda que o jovem receber após a formatura. Ou seja, se não tiver renda, não paga, mas a dívida permanece até que seja possível a cobrança. Para isso, porém, Paulo Nascimento, pesquisador do IPEA, sugere um modelo no qual a Receita Federal cobraria o empréstimo como se fosse uma contribuição. Paulo, inclusive, sugere que os recursos do fundo poderiam ser ampliados com contribuições dos estudantes de alta renda que passaram por universidades públicas, o que seria uma alternativa à proposta em tramitação na Câmara, que busca cobrar mensalidades desses estudantes durante o curso. Mas Renato Giglioli, consultor legislativo da Câmara, acredita que a proposta esbarra na grande informalidade do trabalho no Brasil.
Então, como é que a Receita Federal vai captar essas rendas informais? Não capta. Eu acho que pode melhorar, claro, sempre tem um público que vai ter isso, só que tende a ser um público com mais renda.
Para Renato Giglioli, talvez fosse mais interessante oferecer apenas bolsas integrais para pessoas de baixa renda, considerando que elas dificilmente terão renda suficiente para pagar empréstimos mais tarde. A audiência pública discutiu o projeto de lei que elimina o pagamento mínimo dos contratos do FIES assinados a partir de 2018 e suspende o pagamento para quem não tem renda nos contratos antigos, limitando a 30% da renda para os demais. Isso porque a inadimplência está em torno de 50% do total, ou 1,1 milhão de pessoas, mesmo após uma anistia recente que foi dada para os mais endividados. Rafael Tavares, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, afirma que não é possível eliminar todo o pagamento mínimo, porque ele é composto de um seguro, taxas bancárias e uma média do que o estudante pagava de mensalidade.
Se ele ficar sem pagar 6 meses, por exemplo, 1 ano, a seguradora, ela certamente não vai querer arcar com esse saldo devedor na frente, né? Então, essas questões operacionais é que nós entendemos que seria um dificultador para poder, vamos dizer assim, durante a fase de amortização, aquele estudante que não tem renda, ele ficar isento de pagar qualquer valor.
Rafael informou que o processo de renegociação com descontos atingiu até agora 210 mil contratos, com retorno de 220 milhões de reais para a União. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, beneficiar ainda mais os contratos antigos com suspensões de pagamentos pode esbarrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele acredita que o Congresso deveria buscar uma solução mais permanente para o problema.
Se, por um lado, as soluções na mesa, né, a meu ver, não estão ainda respondendo de forma satisfatória, né, a questão que nós temos, por outro lado, mostram que a questão está buscando ser endereçada de alguma forma, né, e é uma oportunidade para a gente colocar esse debate na mesa.
O deputado José Dirceu, do PT do Paraná, relator do projeto que busca reduzir o endividamento no FIES, já emitiu parecer favorável ao texto na Comissão de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou um projeto que obriga cinema a informar a duração da propaganda exibida antes dos filmes. O Antônio Vital explica por que a proposta.
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou o projeto que, se virar lei, vai obrigar os cinemas a informarem ao público a duração de comerciais ou trailers exibidos antes do início do filme. Esses avisos terão que estar impressos no ingresso ou afixados em cartazes visíveis do lado de fora das salas. Os cinemas que não fizerem isso estarão sujeitos a punições como multa, suspensão temporária da atividade e até mesmo a cassação da licença. O projeto original, apresentado pelo deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, limitava em 15 minutos a duração máxima dos comerciais e trailers exibidos antes dos filmes, com a justificativa de que o consumidor é pego de surpresa, o que é motivo de muitas reclamações. A proposta foi alterada na Comissão de Defesa do Consumidor pelo relator, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro. Segundo ele, limitar o tempo dos anúncios reduziria a receita dos cinemas, o que poderia resultar em ingressos mais caros para o consumidor. Jorge Braz optou por obrigar a empresa a informar o tempo das peças que o espectador teria que assistir antes de começar o filme, com base em direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Se nós limitássemos isso obrigatoriamente em 15 minutos, sem mais nem menos, das duas uma, né? Ou nós iríamos, né, fazer com que os ingressos ficassem mais caros, ou eu passaria filme sem qualidade. Então, pelo substitutivo, nós estamos determinando que as empresas podem anunciar, porém, tem que avisar aos clientes, aos consumidores, né, esse tempo que eles ficarão lá parados assistindo.
O projeto que obriga os cinemas a informar a duração de comerciais ou trailers exibidos antes do início do filme já passou por duas comissões da Câmara e se encontra atualmente na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode ser enviado diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a aprovação conclusiva nas comissões. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Um projeto em debate na Câmara garante acompanhante em UTIs para pacientes com deficiência intelectual. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
Pessoas com transtorno do espectro autista ou outras deficiências intelectuais ou cognitivas poderão ter direito a acompanhante durante internações em unidades de terapia intensiva, as UTIs. Proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara e ainda precisa ser examinada por outras duas comissões antes de ir para o Senado. A ideia é humanizar o atendimento nas UTIs. A medida valerá para hospitais públicos e particulares, para as UPAs e para a rede credenciada do Sistema Único de Saúde, o SUS. O acompanhante será preferencialmente um familiar ou responsável. Na impossibilidade, será aceita uma pessoa treinada para lidar com a deficiência do paciente. Ao agradecer os colegas pela aprovação, a relatora do projeto na comissão, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, destacou a importância do apoio às pessoas com deficiências intelectuais ou cognitivas.
É necessário que tenha a permissão para os acompanhantes, principalmente com as pessoas com autismo. A medida auxilia no processo de recuperação e facilita a interlocução com a equipe de saúde. As crianças, os jovens, as pessoas com autismo, elas já têm toda uma rotina e os pais, os acompanhantes sabem dessa rotina e favorece a interlocução com os profissionais de saúde.
De acordo com a proposta, a unidade de saúde fica responsável por providenciar as condições adequadas para a permanência do acompanhante. Ele terá a entrada registrada e será obrigado a usar crachá ou outro tipo de identificação. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, demonstrou preocupação em preservar os cuidados com o ambiente das UTIs. Por isso, ela elogiou a recomendação da relatora, deputada Maria Rosas, de que a unidade de saúde crie um protocolo que deverá ser seguido pelo acompanhante.
Nós estamos falando de ambiente hospitalar, de convivência também com outros pacientes, onde até para ser voluntário nós precisamos hoje ter treinamento. Por outro lado, a gente tem a necessidade do paciente que só se equilibra com a presença da mãe, do responsável, da pessoa que está ali. Como conciliar?
Pelo projeto aprovado, o acompanhante também assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a evitar comportamentos que interfiram nos procedimentos decididos pela equipe médica. Caso ele não cumpra a exigência, pode ser descredenciado da função. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Seguridade aprova a proibição de que deficiência seja impedimento para entrada em planos de saúde. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe operadoras de seguros privados de se recusarem, sem justificativa, a vender produtos e serviços a pessoas com deficiência em razão única e exclusivamente de condições física, mental, intelectual ou sensorial. O projeto original do deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, foi modificado pelo relator deputado Luiz Lima, para prever que possa haver a recusa desde que a justificativa seja outra que não a deficiência.
Hoje as pessoas com deficiência, elas encontram algumas barreiras quando são atendidas, principalmente em relação aos seus seguros, aos seus seguros de saúde. E essas barreiras, elas têm que ser suportadas por essas pessoas e, infelizmente, em alguns casos, podem custar até a vida dessas pessoas, por elas não são atendidas da forma especializada como ela deveria. Então, o plano é pago, o plano é efetuado e deve ser cumprido.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou atendimento prioritário em escola para crianças com necessidades especiais. O repórter Francisco Brandão nos conta como vai ser isso.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política de atendimento precoce nas escolas para crianças com necessidades especiais. A meta é atender prioritariamente crianças de até 3 anos que tenham deficiência física, auditiva ou mental, condutas típicas de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos e psiquiátricos, e crianças superdotadas ou com altas habilidades. A autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explicou que a prioridade já deveria ser lei no Brasil.
Um atendimento precoce. O atendimento precoce faz uma diferença imensa nas potencialidades. Nós temos uma lei brasileira de inclusão que ela estabelece que a deficiência está na sociedade que não consegue absorver e desenvolver as potencialidades de todas as pessoas, porque nós somos diferentes, cada um e cada um de nós somos únicos e únicas nesta terra. Então, portanto, as pessoas têm especificidades, têm condições próprias e a sociedade tem que abarcar, tem que ter um desenho universal, tem que ter a possibilidade de que todas as pessoas possam desenvolver ao máximo as suas potencialidades.
O relator, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, destacou a importância do projeto para melhorar a aprendizagem abordagem de crianças com necessidades especiais.
Tem aí como prisma justamente garantir a cidadania plena a todos, sem qualquer tipo de diferença, sem qualquer tipo de política excludente. Esse projeto visa o inverso. É justamente garantir o direito pleno que a nossa Constituição prevê a todos e de uma política nacional que será o parâmetro para todos os entes, seja a União, sejam os estados, sejam os municípios.
O projeto também atende bebês em risco, com problemas neurológicos ou outras malformações. As crianças com necessidades especiais deverão ter intervenção antecipada, com vistas à prevenção, além de acompanhamento e monitoramento permanentes do desenvolvimento. Aprovada em caráter conclusivo, a proposta seguirá para o Senado caso não haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
A Comissão de Trabalho da Câmara debateu os impactos de propostas que buscam regular o serviço de praticagem no país. Saiba mais com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público reuniu em audiência pública representantes de várias entidades envolvidas com o serviço de praticagem no Brasil. O objetivo da reunião foi discutir os impactos de projetos em análise na Câmara que prevêem a regulamentação econômica do serviço, inclusive para definir o preço e fiscalizar o cumprimento de padrões adequados. O prático é o profissional responsável por auxiliar os navios a navegarem em entradas de portos, canais e estuários de rios. A atividade é altamente especializada por exigir um conhecimento minucioso e específico dos acidentes geográficos e pontos característicos dos locais onde os navios são manobrados. Atualmente, a praticagem é regulada pelo Comando da Marinha, que fixa o preço do serviço em cada porto ou hidrovia do país. O presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, Murilo Barbosa, acredita na regulamentação econômica da praticagem como uma forma de dar mais equilíbrio aos custos do serviço, que representam peso considerável, principalmente para as commodities. Ele cita o exemplo do transporte de bauxita no rio Trombetas, no Pará.
Esse navio carrega em mercadoria um total de 8.382.000 tons. E o custo da praticagem de subida e descida dessa embarcação é de 1.100.000. O que dá um impacto apenas do custo da praticagem sobre todo o faturamento desse navio, que ele gasta de despesa obrigatória de 13%, um pouquinho mais de 13%. Realmente, isso é um valor extremamente impactante para quem trabalha com commodities no Brasil com preço fixado em bolsa.
Vice-presidente do Conselho Nacional de Praticagem, Bruno Fonseca de Oliveira, defende o modelo atual do Brasil, que, segundo afirma, é uma referência mundial. Ele cita o caso do país vizinho, a Argentina, onde houve regulamentação com a abertura da concorrência, que teria trazido prejuízo para a qualidade do serviço e elevação dos custos da operação.
Eu gostaria de trazer um exemplo da Argentina, em que foi a escala de rodízio única, ela foi quebrada, né, foi aberta a concorrência, e aí o que aconteceu? Redução dos investimentos por parte da praticagem em treinamentos e equipamentos, aumento do número de acidentes, aumento do valor do seguro dos navios.
A coordenadora-geral de navegação do Ministério de Infraestrutura, Karenina Martins, afirmou que o objetivo do projeto apresentado pelo Executivo é modernizar o setor. Segundo Karenina, a proposta de regulamentação econômica pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários é apenas um primeiro passo para que os atores envolvidos no serviço de praticagem do país possam chegar a um acordo.
Vou ter uma regulação econômica pela ANTAQ, ela não vai ser impositiva, eu não estou trazendo o modelo que ela vai ser feita, eu estou abrindo a discussão, e aí é muito difícil achar opositores a isso, né? Vamos ser opositores à abertura da discussão, porque é isso que nós estamos propondo.
A audiência pública sobre a regulamentação do serviço de praticagem no Brasil foi feita a pedido do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Ao final, o parlamentar ressaltou a importância da reunião como forma de os deputados terem mais conhecimento sobre o funcionamento do setor e mais segurança na hora de analisar os projetos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara Notícia. com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Muito bom dia para você, ótima semana para todos nós. Até lá.
Câmara é notícia.